Doutor Mário Viana, presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, é isso? O senhor estava escutando o Davi Coimbra, nosso colega aqui. Foi isso que aconteceu em Manaus, doutor Mário Viana. Tudo bem? Bom dia.
Eu acho que é muito mais do que isso, né? Na verdade, eu acho que culpabilizar a população não é, vamos dizer assim, justo, né? Até porque...
Alô? Estamos no sinal de 10 horas e 45 minutos. Pode continuar, por favor, doutor.
Até porque...
Doutor, pode falar,
pode continuar, doutor.
Então, até porque nós temos populações, por exemplo, as pessoas que residem em favela não vão conseguir guardar o distanciamento social ideal, né? Então, isso é um problema que tem que se levar em consideração. Eu acho que a boa parte do que está acontecendo aí, pelo menos no estado onde eu resido, a culpa, se é que tem culpados, né, é da gestão pública de saúde, que não se preparou, não divulgou, não orientou de forma mais correta, de forma mais incisiva e contínua a população. Então, eu acho que só concentrar que o problema está na população, não acho justo.
Doutor, não, mas só um pouquinho, para que deve parecer que eu estou acusando a população. Não, eu não estou acusando a população. Eu estou dizendo que o comportamento das pessoas, porque as pessoas que pegam o vírus, o comportamento das pessoas é que leva à contaminação. Se tu não estiver próximo das pessoas, é muito mais difícil de contrair o vírus. Se isso é causado pela falta de informação ou pelas condições socioeconômicas de cada pessoa, isso é outra história. Não estou dizendo que culpabilizando a população. Eu sei que existe uma série de fatores. Por exemplo, quanto à informação que o senhor está dizendo, faz quase um ano que a gente está vivendo essa situação. Quase um ano. As pessoas têm bastante carga de informação a respeito disso. Eu estou testemunhando, o senhor está falando do Amazonas, estou falando do Rio Grande do Sul. A gente testemunha, estou vendo todos os dias as pessoas e pessoas que a gente vê que não são pessoas que estão morando em favelas, por exemplo, que são obrigadas a ficar aglomeradas, e a gente sabe disso. Pessoas que se aglomeram porque querem se aglomerar. Pessoas que vão a festas, pessoas que vão se juntam em outras oportunidades, pessoas que não estão dando importância para o que está acontecendo. Isso acontece, sim. Existe, sim, uma falta de coordenação do governo, mas também existe um comportamento do brasileiro, que é um comportamento histórico do brasileiro, que é de difícil compreensão de qualquer coisa que lhe traga um benefício a longo prazo. Isso aí se reflete no comportamento das pessoas, em particular, e dos governos.
Quero concordar com você, mas dizendo que é um conjunto de fatores que estão levando ao nosso estado e ao Brasil na situação que passa nesse momento.
Doutor Mário, tenta relatar para a gente, por favor, o que está acontecendo em Manaus, histórias de Manaus. Né? A dor de Manaus, tenta transformar isso em voz alta agora com o senhor aqui, para a gente aqui no sul do Brasil ficar sabendo com mais clareza do que acontece aí. Por favor, traga exemplos para a gente.
Eu acho que a situação de Manaus, eu já tenho usado esse termo diversas, dezenas de vezes, é um cenário de guerra, né? Onde nós estamos vendo pessoas, pacientes e seus acompanhantes, assim como os profissionais de saúde, em total desespero diante do caos que está aqui instalado, né? Faltar oxigênio numa situação normal de atendimento de saúde já é um grande desastre. Faltar oxigênio durante uma pandemia, aí é um desastre ao quadrado ou ao cubo, como queira, né? Então, nós já estamos, como disse o outro colega aí da rádio, há quase um ano de pandemia, os profissionais estão desgastados do ponto de vista físico, emocional, né? As autoridades de saúde não fizeram, né, o dever de casa, né? As ações estão desencontradas, sem embasamentos técnicos, né? Os profissionais de saúde, os seus representantes, poucos são ouvidos nas suas sugestões e nos seus clamores, né? Então, é uma série de situações que realmente não deveriam estar acontecendo, mas, infelizmente, são aí esses fatos, né? histórias presidente. As mais... Pois não?
Eu acho que o senhor vai contar histórias e eu acho que isso é importante. Eu quero entender também por que a gente está repetindo uma tragédia, mas conte as histórias com nome, com pessoas, para a gente ver a dimensão dessa dor.
Olha, nominar fica difícil, né? Mas nós temos aqui vasto material, podemos mandar para vocês, né? A situação de pessoas na porta do hospital, dentro de ambulância, dentro de carro, querendo entrar... E o hospital fechado porque não tem aonde colocar o paciente. Não tem bico de oxigênio e não tem leito para colocar o oxigênio. Até mesmo o chão está ocupado. Então, esses os cenários dos vídeos, das fotos, dos relatos que têm sido passados. Né? O profissional de saúde querendo fazer a medicação, não ter a medicação, não ter o catéter de oxigênio para colocar no paciente que está desaturando. São essas histórias as mais diversas possíveis, né? Um final trágico, com morte e tudo mais, né?
O porquê que isso está acontecendo em Manaus, doutor? Por favor. O que tem de tão diferente em Manaus? Por favor, passe para a gente.
E a repetição da tragédia, né, Potter? Porque nos parece que não foi entendido quando houve no começo. Porque se a gente já teve uma situação singular, onde é que houve a falha para não acontecer de novo?
Olha, eu diria em três palavras, ou talvez quatro, né? Primeiro, irresponsabilidade, falta de competência, né? E falta de transparência. Pode entender igual a desvio, a corrupção. Então, esses três pontos, são essas três palavras que para mim traduzem tudo o que está acontecendo aqui, porque em julho de 2019 eu estive com uma comitiva de profissionais de saúde no Ministério da Saúde para denunciar muito antes da pandemia a situação caótica e de desmando que vivia a saúde do Estado, com profissionais sem ter as condições adequadas de trabalho, né? E salários atrasados até 8 meses, como o da enfermagem, né? Então, 2019, nós conseguimos uma audiência com o ministro da Saúde, o então ministro Mandetta, né? Audiência essa que o próprio ministro nos disse que o governador Wilson Lima tentou embargar, tentou com ele que não nos recebesse, né? E nós fizemos, eu mesmo fiz uma apresentação audiovisual para ele, que ele considerou uma das coisas mais terríveis que ele tinha visto naquela ocasião, né? E nós pedimos a ele que fizesse naquela ocasião uma intervenção federal. Ele nos disse que não teria como fazer essa intervenção federal por conta das implicações políticas que deveriam acontecer. Mas nos prometeu naquela época, julho de 2019, que mandaria uma comitiva do Ministério para verificar in loco a situação e ver junto conosco o que poderia ser feito. Essa comitiva nunca chegou aqui, ele deixou de ser ministro, e a primeira comitiva que aqui esteve é do Ministério da Saúde para verificar aquilo que nós denunciamos lá atrás, ocorreu há 2 semanas atrás, quando eu participei de uma única reunião com o governador, o prefeito atual e algumas autoridades de saúde, onde eu disse que a descentralização do atendimento, a falta de hospitais de campanha, ou seja, de extensão de leitos e de tratamento precoce da doença, levariam a um caos total, e de fato está acontecendo desde ontem, se não é há mais dias.
Davi, perfeito. Bom, doutor, a gente, obviamente, a gente está acompanhando, né? Até eu vi que ontem tinha uma campanha de alguns artistas, influencers, para juntar dinheiro para comprar oxigênio, e aí chegou a informação no final da noite que não tinha nem como comprar oxigênio, que não existia mais a venda do oxigênio. Várias informações também de famílias conseguindo comprar algum tipo de oxigênio, né? A gente também viu informação de uma família que ficou ali cuidando por conta própria de uma paciente, tentando bombar algum tipo de ar para ali. É essa calamidade mesmo, não tem nem como comprar oxigênio hoje no estado do Amazonas?
Então, Davi, é como eu disse no início, né? a história da falta de oxigênio, aliás, eu não disse, vocês colocaram uma outra pergunta, eu não completei, eu ia contar a história do oxigênio. A história do oxigênio aqui, que está virando notícia nacional e internacional, ela tem várias versões. Eu não consigo nem saber por qual eu começo, mas eu vou começar de trás para frente. Agora de manhã me mandaram um vídeo da empresa Nitron, que está distribuindo oxigênio para quem quiser comprar, né? A quantidade que quiser, com balas e tal e tudo mais. E, segundo informações, essa empresa é uma empresa alternativa à White Martins e alguém garante, não sou eu que estou dizendo, que ela tem oxigênio para suprir as necessidades de Manaus. E que o governo não compra esse oxigênio dessa empresa por uma questão de divergência política, né? E assim como tem essa história, tem outras diversas histórias, né? Que, na verdade, há uma pane na planta de produção da White Martins. A outra história é que, na verdade, a White Martins está com dificuldade de passar esse oxigênio para o governo, porque tem uma dívida de quase 60 milhões, e assim sucessivamente. Eu espero que as autoridades de controle social e judicial saibam verificar e investigar, porque todas elas, para mim, têm que se apurar responsabilidades do ponto de vista, inclusive, criminal, se elas forem realmente verdadeiras.
Perfeito. Doutor, infelizmente a gente não tem tempo para mais nada. A gente agradece muito o senhor que parou de trabalhar aí para falar um pouquinho com a gente, para contar e relatar o que está acontecendo na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Muito obrigado pelo seu carinho e bom trabalho.
Eu que agradeço. Um bom dia.